Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este que é o melhor e mais humilde podcast do mundo. Here we go! E para começar a nossa jornada 2023, eu vou chamar ele. Ele que é incrível, ele que a gente super se entende, a gente super se identifica. Joey!
Exatamente!
Prazer estar aqui. Ah, prazer é todo seu. E hoje a gente vai falar sobre criatividade. Cara, você se acha uma pessoa criativa?
Mano, eu acho que sim.
Muita gente diz isso. O que você acha? Eu acho que não dá pra gente acreditar no que as pessoas falam hoje em dia. Às vezes a gente vai atrás das pessoas e a gente só se ilude. Mas no seu caso, eu acho que você é criativo sim. Mas pra começar a nossa conversa, diz aí o que é criatividade.
Cara, criatividade, você pode ir no dicionário, você pode ir atrás das definições, né? Mas eu particularmente eu gosto de ser amplo. Eu imagino a criatividade como o ato de criar. E aí eu ampliaria, né? O ato de criar, o ato de transformar as coisas e o ato de solucionar. Eu imagino muita criatividade também como uma maneira de solucionar as coisas. Quando você soluciona um problema, você está sendo criativo nisso, né? Por isso que eu penso em criativo. Esse ato de criar é para ampliar mesmo o horizonte, né? A gente fala a criatividade, a pessoa criativa a gente atrela à arte. E eu imagino uma criatividade sempre vai muito mais além do que a arte, né? Então a pessoa pode ser criativa na cozinha, a pessoa pode ser criativa na empresa dela. Bro, eu posso ficar olhando pra câmera? Porque eu me sinto meio trouxa olhando pra você.
Claro.
Beleza, então. A pessoa pode ser criativa no Excel. Eu lembro que a gente tinha uma empresa de agência de viagens. E aí tinha um rapaz que ele mexia no Excel e a gente tinha que fazer as planilhas de cada cliente, e era tudo Excel, voo, hotel, os translados, o custo de tudo isso, o dólar variando, então tinha que pegar um macro lá e puxar a informação, e o cara solucionava o problema no Excel. Então assim, existe criatividade no Excel. Então assim, criatividade, ela tá muito além, né? Imagina, o Oscar Niemeyer, ele vai lá e ele faz um desenho louco, né? Meu, nosso super arquiteto, ele vai lá, ele desenha e tudo mais. Mas eu sempre imagino um engenheiro. Eu sempre imagino um engenheiro olhando lá, ó, gente, chegou aqui o projeto. E aí o cara olha assim o desenho dos carnes, mas ele fica assim, ah, fera, ele deve sair xingando todo mundo. Ele falou, meu desgraçado, o que é que ele fez? E aí, a partir daí, você tem uma série de soluções criativas do engenheiro para fazer com que aquele desenho vire realidade. E isso pode ser um novo jeito, um novo método de construção. Cara, vamos fazer assim, vamos fazer assim. A partir do momento que você desenha algo que nunca foi feito antes, o seu jeito de construir tem que ser criativo para algo que nunca foi feito. Então, criatividade é esse ato de criar, que está em tudo, cara. Tá desde da matemática, da solução de problema, na programação, né? Você ser criativo para solucionar um jeito de programar melhor e mais com menos linhas de código. Então assim, vai muito além de um desenho, vai muito além da música, vai muito além da dança, né? Na parte artística isso fica mais evidente, né? Mas eu acho que a primeira coisa quando falar assim criativo é muitos jeitos de ser criativo, né? Então criatividade é maior, é criar em si.
Uhum. Tá, mas agora, por exemplo, criatividade é pra todo mundo?
Então, como eu entendo assim, dessa maneira mais ampla, eu não tenho dúvida que criatividade é para todo mundo, né? Quando eu, espiritualmente falando, quando você vai ler Gênesis e você tem a primeira revelação de quem é Deus, né? No princípio, aquele ser que é eterno, ele criou Deus, os céus e a terra. Então, a primeira revelação que eu tenho de Deus é que ele é criador. E se você segue o texto, né, depois de toda a criação, ele chega lá e ele faz o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher, ele nos cria à imagem e semelhança de Deus. Então, um Deus criador que nos criou à sua imagem e semelhança. Logo, eu sou feito, criados para criar. Se Deus é criador, logo eu também sou. Então eu não tenho dúvida de que criatividade é para todo mundo. Eu não tenho dúvida de que criar é para todo mundo. E como eu falei antes ali, a gente tem que entender só essa amplitude do que é criação. Talvez tipo, vai lá e faz um desenho. O cara tipo, é péssimo, ele bota a mão no lápis lá e não sai, né? Eu dei aula de design gráfico uns anos atrás e, cara, tu fazia o primeiro exercício no Illustrator, ou na época a gente usava muito o Corel, tu já sentia no primeiro exercício, a pessoa puxava uma imagenzinha lá e ficava toda torta, tu já sentia que ela não tinha o feeling. Então, para aquilo, ela não, ela pode até se esforçar muito aqui, mas não era o feeling dela. Mas ela pode ser muito criativa em outra coisa, né? Cozinha, moda, exatas, como eu falei. Eu acho que não há dúvida que em tudo você pode ser criativo. Eu acho que isso está intrínseco, né? Como eu falei, Deus criador que me fez a sua imagem e semelhança. Fui criado para criar. Entendi, mas é muito comum a gente falar que algumas pessoas são mais criativas. Então, assim, por que você acha que tanta gente não se acha criativo? Sim, é. Então, eu acho que, de forma geral, existem dois problemas básicos do por que as pessoas não se acham criativas. A primeira é um receio e um medo da opinião do próximo. Então, por exemplo, vamos ser bem simples, assim, eu desenho. E aí, a partir do momento que você desenha, você mostra pra alguém que você desenhou. E eu acho que existe um receio de, meu, o que vão achar desse desenho? Será que as pessoas vão aprovar o meu desenho? Será que as pessoas vão rir do meu desenho? Será que as pessoas vão achar que eu sou terrível? Então eu acho que essa primeira relação do que a outra pessoa vai pensar do que eu estou fazendo é um bloqueio assim. Ser criativo pode ser constrangedor, né? Então criar pode ser constrangedor. E isso, eu uso o exemplo do desenho, mas você pode pegar tudo. Então, por exemplo, você está na empresa e você está lá, tem uma empresa, 20 anos de empresa, e está todo mundo fazendo negócio lá de um jeito. E você pensa assim, cara, tem um jeito muito melhor de fazer isso. Se nós fizer assado, tal, vai funcionar. Só que você olha lá, todo mundo fazendo de um jeito. Aí você tem um receio de dar uma ideia, e aí de repente todo mundo te chamar de trouxa porque tu não percebeu algo. Ou falar assim, meu, cara, a gente tá fazendo isso há anos, tu acha que a gente agora vai mudar por causa disso? Então, esse receio, ele vai te bloqueando não só na parte artística, que é muito comum, mas tipo, pô, numa empresa isso vai te bloquear. Às vezes numa igreja, você querendo trazer uma ideia nova, o que as pessoas vão pensar dessa ideia nova é um bloqueio. Pode ser que pode ser que realmente a sua ideia seja ruim. Pode ser se você quer exercer criatividade, você tem que estar disposto a isso. Disposto a colocar o que você criou em avaliação. E muita gente talvez não goste. Muita gente talvez ache ruim. Alguns vão gostar. Então, essa primeira barreira é difícil. Ela sai do conforto. Porque criar, ela está 100% atrelada a algo novo. E nós, o ser humano, ele tem um certo receio do novo. Seja o que for, o novo, às vezes, ele pode ser perigoso. Às vezes, ele sai da zona de conforto. Então, eu acho que esse é um dos problemas. O outro problema, sem sombra de dúvidas, é que criar dá trabalho. Ser criativo dá trabalho. Então, assim, como eu falei, o novo sai da zona de conforto. Então, assim, cara, vamos criar. Então pensa lá, tu tá na empresa e tá todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Você tem uma ideia nova, aí você pensa assim, bro, tá todo mundo fazendo, eu não vou aqui me indispor pra inventar um novo negócio. Aí esse novo negócio é um novo processo, tudo mais. Então dá trabalho. Agora vou chegar e vou fazer uma arte, vou fazer um desenho. Cara, eu tenho que pegar uma folha do zero, ou seja no computador, seja o que for, ir lá e criar. E aí é que tá a questão também do tipo, você tem uma ideia e trazer essa ideia pro mundo real, né? Sair do mundo das ideias pra realidade dá muito trabalho, né? Vídeo, meu, olha só que ideia legal. Aí tem que gravar daqui, aí tem que gravar de lá. Pensa se a gente fizesse um podcast falando eu com eu mesmo, que divertido que ia ser. Aí tem que gravar um, aí tem que trocar de roupa, aí tem que gravar outro. Então, ser criativo dá trabalho. E eu acho que o que diferencia os grandes nomes da criatividade, né? Tipo assim, você pega, cara, essas pessoas lá, e aí eu tô falando assim, Hollywood, né? Eu tô falando do nível super alto, assim, de produção artística e tudo mais. É que eles não se importaram que ia dar trabalho. Né? É claro que existe todo o aspecto financeiro disso, né? Dar trabalho e tal pra voltar, mas, por exemplo, uma vez que me assustou foi o desenho do Rei Leão, e aí tem uma cena que o Simba, ele foge lá da manada de Gula, né? Tipo búfalo lá, dos bichinhos, não lembro qual é o nome do bicho, mas ele foge dela, ele é um pequenininho, e aquela cena é incrível, e aí o pai dele tenta salvar ele, e aí, enfim, você não viu o Rei Leão, né? Eu lamento, você tá vivendo errado. Mas eu lembro que o original, né? Depois fizeram de computação gráfica, mas o original, essa cena, eu tava vendo no make-off, essa cena demorou mais de um ano pra ser feita. Porque na época o desenho era linear, era quadro a quadro. Você desenha quadro por quadro. São 24 quadros pra um segundo de desenho. Então tu tem que desenhar 24 vezes ele lá se mexendo em cada cena e tudo aquilo, fundo, cor, iluminação, tudo lindo, durante aquela cena inteira, e tu tem que animar um monte de coisa. Imagina, em nenhum momento não, mas imagina que na conversa os caras assim escreveram, meu, aí vai ter uma cena dessa, daí alguém falou assim, pô, mas essa cena vai ser difícil de fazer. Daí o outro falou, pô, mas como assim, a gente consegue? Não, a gente consegue, a gente vai precisar de não sei quantas pessoas e mais ou menos vai demorar quanto tempo? Ah, um ano. E de repente falou, não, fechou. Vai ficar bom? Vai, então, tudo bem, um ano. Um ano pra fazer uma ceninha. É claro, uma cena importante do filme, mas isso é um exemplo de você ter uma ideia e você sabe como fazer ela, só que você sabe que vai dar muito trabalho. E a pergunta é, você tá disposto a ter trabalho? Você tá disposto a ir lá e fazer, e na parte artística e até além, como eu falei, em todas essas questões, ser criativo, trazer novas soluções, dá trabalho, trazer uma nova perspectiva, dá trabalho, fazer algo bem feito, é algo que vai fazer cada, isso dá trabalho, é mais fácil ser simples. Então por isso eu acho que é mais fácil falar assim, pô cara, eu não sou criativo. Pô, cara, não sei fazer. Pô, droga. Ah, então, é um pouco de desculpa do ser humano mesmo. Acho eu. Massa, mas e quando a gente pensa na relação cristianismo e criatividade? Cara, no cristianismo, a gente... ultimamente, a gente tem falado muito de dualismo, né? De um tempo pra cá. Porque qual é a questão, né? Então, quando tu fala cristianismo, é uma coisa muito ampla. Então, assim, a gente tá falando de Cristo... 2000 anos de história de cristianismo, né? Pós-Cristo pra cá, né? A igreja nascendo e tudo mais, onde a gente vai entender ali o cristianismo. Então, a gente passa por muitas eras, né? Eras de perseguição, eras de império, eras... E isso vai trazendo características diferentes, né? Então, se pegar a arte clássica, desde das grandes melodias, das orquestras, né, das sinfonias, são muitas artes cristãs, né, até as pinturas das igrejas. Então você vai ver toda essa era onde existe uma arte financiada pela igreja, claro, mas ela estava ali no suprassumo, né? Agora, claro, é um estudo histórico para falar cristianismo e criatividade e tudo mais. Agora, trazendo para cá, eu acho que existe um ponto extremamente importante, que é a cultura. Então, a gente entendeu, e o mundo entendeu, depois da Segunda Guerra, que o próximo passo de domínio é cultural. Então, a partir do momento que os Estados Unidos explode duas bombas no Japão, a gente entra numa fase do mundo que diz assim, cara... Vamos pensar direitinho aí se vale a pena a gente fazer uma próxima grande guerra? E os Estados Unidos, ele entra lá, daí você, né, história básica, vai ter a Guerra Fria, vai ter aquele, ó, vou atirar, ó, não, ó, vou atirar, e aí de repente todo mundo tá cheio de bomba nuclear, e aí a gente sabe que se der ruim, dá ruim mesmo, porque vai explodir pra tudo que é lado, aí hoje tem lá antimísseis e bababá e tudo mais. Mas aí, como é que você vence uma guerra que não dá pra atirar no inimigo? Porque se tu atirar no inimigo, todo mundo morre. Você vence ela culturalmente falando. Você vence ela espalhando um jeito de viver. E aí você vai mostrar que American Way of Life, né? Tipo, o jeito americano é mais legal do que o jeito oriental, do que o jeito russo, do que o jeito árabe, do que... E como é que tu faz isso? Tu vende cultura, tu vende filmes, tu vende histórias, tu vende... Hoje o Brasil, a gente olhar a nossa cultura, a gente é totalmente influenciado pela música, pelo filme americano, por Hollywood, e isso vai de moda, isso vai de comida, o jeito de comer, isso vai de assistir, isso vai gerar comportamento. Então, como cristão, eu acho que ignorar a cultura assim, não faz sentido. E qual é a questão? Se tu olhar agora para a nossa realidade brasileira, a igreja brasileira, ela tem uma cultura própria, ela tem um jeito de ser e ela tem um jeito de ela tem um jeito de se vestir, ela tem um jeito de cantar, ela tem um jeito de produzir conteúdo dela, entendeu? Então, por exemplo, eu tava vendo o documentário da banda Resgate. Pode assistir aí no YouTube, incrível o documentário do Resgate. 30 anos lá de banda, eles estão... são os nossos Rolling Stones, né? O Rolling Stones cristão é o do Brasil, Resgate. E aí eles começam, a história deles está atrelada ao início do movimento gospel. Então, o movimento gospel, ele começa com rock. Então, qual é a questão? Aquele início daquele movimento, aquele fervor cultural que estava acontecendo naquela mudança na igreja, a gente tinha pessoas produzindo música com uma qualidade legal, do tipo assim, cara, isso é novo, aonde elas poderiam cantar no Rock in Rio, né? O Oficina G3, ele vai e canta no Rock in Rio. Né, ali o PG conta lá a história, que foi no começo e tal, mas assim, cara, eles estavam no Rock in Rio, e era cristão, Espelhos do Mar, o cara cantando, assim, não, cristão. Hoje, a música que tu ouve na igreja, só serve pra igreja. Serve pra, tipo assim, ninguém escuta, entendeu? É um jeito de cantar, é uma música, é uma cultura, é um jeito nosso. E aí eu acho que quando tu vai falar de criatividade, existe um clamor nosso, do mundo, e um mandamento da igreja de ser enviado, de ser chamado pra fora. E aí eu acho que a gente peca muito nisso, porque se tu pensar criatividade e cristianismo hoje, na nossa realidade brasileira, é tudo muito pra nós. E entenda que falar pra dentro não é um problema. Falar para o próprio cristão, né? Até porque hoje tem muito cristão no Brasil, alguns até missionários vão falar que o maior campo missionário do Brasil hoje é a igreja, porque já tem muita gente dentro, muita gente que ouve um evangelho superficial, muita gente que é só nominal, muita gente que precisa ter um encontro com Deus. Mas qual é a questão? Não dá para ser só isso. Então, assim, falar pra dentro, The Chosen, uma série incrível que americana lá, Crown Found, ela tá mostrando a história de Jesus de um jeito novo, mas ela fala pra dentro, e isso é legal, porque tipo assim, cara, um monte de cristão fala, meu, eu nunca tinha pensado dessa maneira, meu, olha só, maravilhoso e tal, mas assim, ela vai falar muito pra dentro, né, ela tá falando de vida de Jesus, então assim, ela até pode ser utilizada, claro, pra alguém de fora, fala, meu, eu nunca tinha visto dessa maneira, alguém que não é cristão e tudo mais. Mas é endomarketing, né? É algo pra dentro. Esse podcast, alguém pode estar pensando no YouTube, procurar sobre criatividade, mas se tu tá me perguntando o cristianismo e a criatividade, agora a gente tá falando pra dentro, a gente tá falando pra igreja. E tudo bem, a gente tem que falar pra igreja também. Mas a gente precisa entender e se levantar pra fora disso. E isso em todas as áreas. A música é um exemplo normal, mas a dança é outra. A dança, o nosso jeito de dançar é uma dança da igreja. Tu vai no Bolshoi, não, tu vai no Festival de Joinville, os caras dançam outra coisa. A gente faz arte, a nossa desenho, ela tem que sair do leão. A gente tem que sair do luz com cruz igual a Jesus. E graças a Deus a gente está sendo. A gente tá. Tem muita gente começando a produzir muita coisa. Mas, claramente, se tu, por exemplo, comparar hoje, 2023, com os anos 90, a gente regrediu. A gente retrocedeu um monte, porque agora a gente tem uma cultura, a gente ficou muito grande, então a cultura interna, né, o gospel interno é muito forte. E eu acho que a gente tem que traduzir isso mais rápido. A gente tem que olhar para isso mais sério. A gente tem que pensar assim: cara, vamos glorificar a Deus com o que Ele me deu. E criar faz parte disso, né? Moda, né? Cara, quantas pessoas se vestem para se esconder? São pessoas que elas não têm uma identidade, então elas usam a moda para se esconder. Agora pensa um cristão usando moda e fazendo moda e levando moda não para se esconder, mas para mostrar quem a pessoa é, para glorificar a Deus, para mostrar a identidade dela. Então, cara, você pode pintar o cabelo, fazer tatuagem, porque você não tem identidade se está se escondendo. Você pode pintar o cabelo, fazer tatuagem para mostrar quem você realmente é, para mostrar o que Deus fez em você, e você é livre para isso. Então eu acho que falta isso vibrar no nosso coração, sabe? Vibrar, a gente nasceu para glorificar a Deus e criar vai ser fundamental nisso. O Brasil, ele vai ter que começar a olhar para uma igreja que entende a cultura. E eu acho que hoje a gente entende muito pouco. Eu acho que hoje a gente... não quero ficar me enrolando aqui, até porque, né, eu sei que você não tem tanto tempo assim. Mas eu sinto que no cristianismo isso é fundamental no dia de hoje, né? A cada momento o cristianismo ele passa por diferentes pontos da história. Então existe perseguição, existe... expandindo, existe o discipulado e sempre vai, né? Discipulado mesmo sempre vai ser importante e tudo mais, mas essa fase que a gente vive, existe uma guerra cultural muito forte, muito forte. E se você falar assim: meu, aquilo é do capeta, sai de lá, cara, você tá abandonando o campo de batalha, né? Não entra na rede social, não assiste Netflix, não ouve essas músicas, não. Você tá saindo do campo de batalha. Você tá só dando espaço para que a cultura seja inundada por aquilo que não é nosso. E assim, cara, se um ser humano com a graça comum consegue criar e fazer coisas incríveis, o que dirá um ser humano com a graça do Espírito Santo? O que dirá um ser humano que tem uma compreensão daquele que te formou, eu acho que tem que vibrar mais isso no nosso coração. Muito bom. E um conselho que você daria para quem deseja criar mais? Cara, eu diria, vai lá. Nesse exato momento existe alguém pior do que você fazendo algo que é pior do que você faria, e essa pessoa tá cheia de confiança e ela tá fazendo. Então... Eu vi essa frase em algum blog americano. Eu acho que é muito isso. Cara, vai lá. E assim, pode ficar ruim mesmo. Normalmente no começo fica ruim, né? Tipo esse podcast aqui. Estamos super se esforçando pra falar com nós mesmo. Mas provavelmente daqui a alguns anos eu vou olhar e falar assim: meu Deus, que porcaria. Talvez até opiniões mais maduras, mas cara... Eu falei isso no outro vídeo, eu tô falando isso em um monte de lugar, e eu tenho isso até na camiseta aqui do Meditai. Um coração que queima, né? Eu gosto do caminho de Emaús, quando Jesus fala com os discípulos, eles não reconhecem, e aí Jesus parte o pão, os olhos se abrem, e aí você tá cantando Morada. Mas chega lá e eles falam um pro outro assim: cara, não queimava o nosso coração quando ele explicava as escrituras? E eu sinto isso assim, um coração que queima quando ouve a escritura vibrando. E aí isso eu levo pra esse coração queimando, eu vou levar lá pra Jeremias. Que Jeremias vem e fala assim: quando eu tento me calar, quando eu não falo em seu nome, é como se um fogo queimasse no meu peito. E aí ele vai dizer assim: cara, eu não consigo conter mais, eu não consigo abafar isso. E aí ele, como um profeta, ele é obrigado a falar o que Deus está falando. E eu acho que, como embaixadores desse reino, como sacerdotes dessa nação, celestial, eu acho que nosso coração precisa queimar ao ponto de a gente não se conter. Eu acho que às vezes a gente está se contendo demais. E a gente está se contendo porque tem medo. Só que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Às vezes a gente está se contendo porque a gente tem expectativas diabólicas, né? A gente quer ter sucesso. E não é sobre isso. É sobre você jogar isso para fora e glorificar o nome de Deus. Através da coragem que você vai ter, e as pessoas vão olhar, meu, que pessoa corajosa, e glória a Deus por isso. E às vezes uma pessoa vai falar assim, meu, cara, falou comigo, meu, ministrou no meu coração, meu, cara, não tinha pensado assim, meu, que da hora, meu, sei lá. Mas o nome de Deus é glorificado. E eu acho que esse é o ponto final, assim. A gente às vezes está muito assim, querendo fazer as coisas para Deus, assim, e pensa... Deus nos usando, nós sendo um canal, né? A beleza do vasinho de barro que tem que ser quebrado, todo calçado, todo... Mas que tem um tesouro precioso dentro. E não é nós, é isso que é da hora, velho. Imagina, você só tá botando pra fora o que vem dele, sabe? Tipo, algo que já estava ecoando na eternidade, aí você só vira um canalzinho. Então acho que vai lá. Um grande conselho é esse, cria, né? Joga, vai lá e faz, e isso em todas as áreas, artística, música, dança, vídeo, tamo aí, é nóis, mas vai lá e faz, massa, muito bom, é realmente incrível como eu entendo quando você explica, né, super conectados. E muita coisa pra fazer esse ano? Cara, muita coisa, algumas coisas, alguns projetos a gente ainda não pode falar. Oh meu Deus, super secreto. Que ainda não é o momento, mas é para esse ano ainda. Esse podcast, a gente está querendo produzir muito conteúdo. Esse ano a gente está com documentários. Alguns já estão todos gravados, já só está terminando de editar. Alguns ainda estão escritos, tem muita coisa para fazer. Eu amo a ideia de um doc com ritmo, né, acelerado, assim, porque. Para se conectar com uma geração e falar de um assunto de uma maneira diferente para conectar com elas. Então esse ano tem muita coisa massa, muita coisa que a gente quer fazer, a gente está se esforçando para isso, né? Vamos tentar não ser procrastinador, vamos tentar não abafar esse fogo, mas para a glória de Deus a gente está trabalhando. Então esse é o objetivo, que boas coisas venham em 2023, a gente consiga glorificar a Deus um pouquinho. Do que ele nos tem dado. Muito bom, é nozes. Pra finalizar, uma mensagem pra galera. Galera, tamo junto, é nóis. A gente quer ser um facilitador, a gente quer ser um stepping stone, a gente quer ser um trampolim. Então, conversa aí, tamo junto, manda mensagem, a gente quer trocar uma ideia, a gente quer transformar esse espaço aqui num espaço onde a gente vai conversar sobre boas coisas mesmo, sabe? Sabe quando você tem um sentimento de, por que ninguém tá falando disso? Ou, poxa, por que ninguém não faz uma conversa, sei lá como? E às vezes... Eu sou rato de igreja, né? Quando eu brinco rato de igreja, eu nasci na igreja, às vezes eu acho que a gente tem um crentez, né? Como eu falei da cultura. Acho não, a gente tem. Que a gente consiga sair um pouquinho do crentez. Que a gente fale dos assuntos que importam e que vão ao coração de uma sociedade que precisa de Cristo com um filtro religioso desligado. Sem pecar, mas com uma ousadia santa, uma ousadia de entrar nos assuntos que às vezes doem e entrar de um jeito que a gente consiga conversar. Acho que a beleza, né, dessa época de podcast e tudo mais é que conversar é bom e a gente precisa conversar com gente que está fora do nosso gueto. E a mensagem que eu dou pra você, estamos no início de 2023 ainda, esse ano maravilhoso, um ano do Senhor, um ano que Ele tem nos dado, que a gente possa se regozijar e que a gente possa criar, que a gente possa ser um pouco mais parecidos com Cristo, um pouco mais parecido com esse Deus que é Criador. Então, vai lá, produz mesmo algo assim e não no sentido de, ah, meu Deus, a gente tem assim porque se nós não fizermos, não. Traduza quem Deus te fez para ser, né? Traduza quem você é, né? A gente vai relaxar e dizer um filho amado e eu não vou precisar fazer coisas para ser aprovado, as pessoas não precisam me aplaudir para ser aprovado, mas traduzir quem eu sou, como Jeremias fala assim, existe esse fogo e a gente não pode contê-lo. Então, não contenha, não ouse abafar aquilo que Deus te dá e que a gente possa glorificar Ele, Criador. É isso aí, that's all, folks. Curte, compartilha com aquela pessoa que você acha criativa ou com aquela pessoa que não se acha criativa. Comenta aí, acrescenta no assunto, diz o que você acha sobre. A gente lê os comentários, passa o seu feedback para que a gente continue essa conversa por aí. É isso aí, galera. É nóis. Top.